carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Maioria do STF não divulga encontros e audiências com políticos e advogados. Na contramão das previsões do mercado, março fecha com déficit. E Madonna chega ao Brasil para show que terá palco com mais de 800 metros quadrados. Hoje é terça-feira, 30 de abril de 2024.
Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal esconde as agendas de seus encontros e eventos diários. Apenas 5 dos 11 ministros divulgaram suas atividades, sendo que apenas 4 deles fizeram registros regulares no site do STF. O Estadão analisou as agendas dos ministros no período de janeiro de 2023 a abril de 2024. Somente Edson Fachin, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, informam seus compromissos assiduamente. A ausência de um protocolo de transparência no Supremo permitiu, por exemplo, que os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Gilmar Mendes tivessem agendas secretas com o ex-presidente Jair Bolsonaro em contextos de acirramento das tensões entre o Executivo Federal e o Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2022. Procurada, a Corte afirmou que não existe uma regra interna que obrigue a divulgação de agendas dos magistrados. A pavimentação da estrada que passa em frente à fazenda do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em Vitorino Freire, no Maranhão, só atendeu às necessidades dele e não beneficiou a população local. A afirmação é de técnicos da Controladoria Geral da União em um relatório preliminar sobre o assunto. Deputado licenciado, Juscelino admitiu ser padrinho da indicação da verba. Revelada pelo Estadão em janeiro de 2023, a obra passou a ser investigada pela Polícia Federal e pela CGU. O ministro nega irregularidades e diz que o asfalto beneficia a população. O governo federal quer usar a proposta de emenda constitucional da segurança pública para fortalecer e ampliar o escopo de atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. O modelo vem sendo acompanhado de perto pelo próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que vê na PEC uma ferramenta para corrigir os problemas na área. Segundo o Estadão apurou, uma das ideias em análise é incluir na PEC prerrogativa para que a Polícia Rodoviária Federal atue também em ferrovias e hidrovias, adquirindo maior força ostensiva. A segurança pública é uma das áreas de pior avaliação do governo Lula. Pesquisa IPEC, divulgada na semana passada, mostrou que 42% dos brasileiros reprovam a gestão federal na área. As contas do governo federal registraram em março um déficit primário de aproximadamente R$1,5 bilhão, ante R$7 bilhões em valores nominais há um ano. Apesar da diferença, o resultado do mês passado ficou bem longe da mediana das expectativas do mercado financeiro de um superávit de R$1,4 bilhão. No acumulado do ano, o resultado é de superávit de aproximadamente R$19,5 bilhões. Mas esse número é o pior desde 2020, pressionado pelo pagamento antecipado de precatórios. A divulgação dos novos resultados vem no momento em que o governo enfrenta resistência no Congresso à aprovação de novas propostas para aumentar a arrecadação. A disputa entre governo e Congresso Nacional sobre a desoneração da folha salarial contaminou as negociações políticas do Palácio do Planalto com parlamentares e colocou em risco a aprovação de um projeto que libera R$15,7 bilhões para o Executivo. A votação no Senado do projeto que antecipa a liberação de um gasto extra permitido pelo novo arcabouço fiscal está marcada para hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A tendência ainda é de aprovação, mas os senadores querem que o governo ceda na desoneração da folha salarial de empresas e municípios. O Estadão também informa hoje que todos os distritos da cidade de São Paulo enfrentam epidemia de dengue, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Até o boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira anterior, somente 2 dos 96 distritos da capital paulista ainda não haviam atingido o nível epidêmico, Jardim Paulista e Moema. Com relação aos óbitos em decorrência de dengue, o município apresenta 67 confirmados. Além disso, 261 mortes estão em investigação. Ao Estadão, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que intensificou as ações de combate ao mosquito de domingo a domingo e aumentou em 6 vezes o número de agentes nas ruas.
Cuando a mí me plantearon esto, una de las condiciones, digamos, que yo planteé fue que esa decisión fuera por unanimidad. Y en realidad eso fue así. Todas las organizaciones políticas se sumaron al respaldo a mi candidatura.
Na Venezuela, depois de a ditadura de Nicolás Maduro proibir as candidaturas de Maria Corina Machado e Corina Yores, a chapa opositora definiu o diplomata Edmundo González Urrutia como candidato na eleição de 28 de julho. Até então desconhecido, ele se tornou a última cartada para encerrar 2 décadas de chavismo. O discurso de Urrutia traz uma linguagem que beira a anistia, que pode não agradar muitos setores perseguidos da sociedade venezuelana, mas é vista como a única forma de convencer o chavismo a entregar o poder em caso de derrota.
Notícia no seu tempo.
Madonna.
Yeah.
I dare you to do a world tour and play your greatest hits.
Okay. 4 decades?
Yes.
As in all those songs?
It's a lot of songs.
You think people would come to that show?
I'll be there.
We'll all be there.
Okay, so the answer is yeah.
Madonna chegou ontem ao Brasil para o show de encerramento da turnê The Celebration Tour, que ocorre no sábado, dia 4, na praia de Copacabana. A cantora foi direto do aeroporto Tom Jobim para o hotel Copacabana Palace, onde ficará hospedada nessa passagem pelo Brasil. O palco da apresentação de sábado está sendo montado na frente do tradicional endereço carioca. A previsão é de que Madonna inicie o seu mega show às 9h45 da noite de sábado. A apresentação deve ter 2 horas de duração e será transmitida pela TV Globo. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG,
a Confederação Nacional das Seguradoras.